Voltamos a apresentar Rádio Vitrola.
Estamos de volta com Rádio Vitrola. Hoje quem está com a gente é o Celso Cavalcante, que é do Capítulo Rock, né? Um programa de rock and roll aqui da Rádio Senado, mas ele veio abrir o baú dele. E ele abre o baú agora com uma música, assim, uma música política, né? Uma música do Chico Buarque, que até no estilo da música portuguesa foi... Essa música foi feita na época da Revolução dos Cravos.
Para marcar a Revolução dos Cravos.
E ela é um fado, né? É uma música portuguesa, tanto mais, né, Celso?
Pois é, eu falei antes do intervalo que eu gosto muito dessa coisa da crônica, da história contada. E o Chico Buarque, eu acho que mais do que ninguém, ele tem essa genialidade, né? Ele se coloca no lugar da mulher, no lugar do revolucionário, do sambista, do, enfim, do romântico.
Do malandro.
Do malandro, exatamente. E essa música, Tanto Mar, como você colocou, Ronaldo, foi por ocasião da Revolução dos Cravos. Ela saiu, se não me engano, no disco Chico Buarque de 78, e a Revolução dos Cravos tinha sido 4 anos antes. E é aquele lamento, é o brasileiro se congratulando com o português.
O Brasil porque, olha, ainda estava ainda na ditadura, algum... já.
Estava na ditadura
com a distensão,
ainda.
Mas Geisel,
começando a distensão, né?
Geisel, né?
E os portugueses tinham se livrado de 4 décadas ou mais, um pouco, do Estado Novo, salazarista.
Salazarista, lá, exatamente. E o Chico Buarque falando, pelo amor de Deus, mande um cravo para mim.
toda a poesia que ele sabe cravos fazer. Por isso, né? Porque
eles distribuíam,
as pessoas distribuíam.
As pessoas colocavam cravo no fuzil. No cano do fuzil dos soldados.
E aí, legal. Enfim. Vamos ouvir aí Chico Buarque, Tanto Mar.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente. Ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Canta primavera, pá. Cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Religião, somos o futuro da nação, geração, coca. CDs de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos filhos da revolução, somos burguês sem religião. Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola.
Você ouviu Legião Urbana, geração Coca-Cola. Bom, um cara que de Brasília, não sei se é nascido de Brasília, mas a gente vive em Brasília, né? Tinha que ter Legião na sua playlist aí de MPB, do rock brasileiro.
É verdade, tinha que ter. Eu não sou nascido em Brasília, não. Eu nasci em João Pessoa e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque vai ter música de lá também. Mas, geração Coca-Cola, era garoto, adolescente aqui, quando esses caras explodiram nas paradas, né? E a gente assistia ensaio, via show nos barzinhos, era uma confusão, polícia chegava para fechar. Vivíamos ainda uma ditadura. E eu acho que essa música simboliza muito bem essa geração mesmo, né? Que mais do que Coca-Cola, era uma geração que inspirava liberdade, né? Foi época de Rock in Rio também, de eleições diretas. Então, para mim, tem um simbolismo muito grande.
Ô Marcão, o Celso tinha que passar por Minas também, cara. Chegou lá no Clube da Esquina, pô.
E também um pouco na pegada rock and roll, né? Eu acho, assim, essa canção.
É, o Clube da Esquina tinha
mas
isso,
ele vai explicar.
A influência ali dos Beatles, daquela musicalidade anos 60. E você escolheu aí a música que é para Lennon e McCartney, né? Que é do Milton.
E essa música, o interessante é que no final do ano passado, de 2023, o Milton Nascimento foi assistir o show do Paul McCartney. E
foi apresentado ao Paul.
Apresentado ao Paul e ele entregou um LP com essa música.
É verdade, o filho dele falou que eles conversaram sobre essa música, né?
E o Paul deve ter olhado e falado, pô, que legal, em 1970 o cara fez uma música pra mim e pro John, né? Deve ter pensado nisso.
E que é do icônico LP, o Clube da Esquina, né? Do álbum Clube da Esquina.
Pois é, e essa música nem é do Milton, né? Pra mim, gente, o Milton é o maior cantor brasileiro de todos os tempos.
Não, pra mim também.
A voz dele.
Pra mim também.
Quando no auge era uma coisa...
É voz de anjo, né?
Elis falava isso, né?
Acho que
se Deus o que eles diziam, se Deus tiver uma voz e tal, é a voz do Milton.
E a música deles, desse Clube da Esquina, do Lobo,
Milton, Beto Guedes, Fernando Brandt,
ela exala juventude, cheiro de montanha, de estrada, né? Por isso que eu fiz questão de trazer também.
Vamos ouvir então, para Lennon e McCartney com Milton Nascimento.
Porque vocês não sabem ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental, não precisa medo não, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais.
Thank you. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Você ouviu Raul Seixas, Ouro de Tolo. E Raul Seixas já esteve aqui nessa nossa série de janeiro no programa do nosso amigo Deraldo, não foi, ô Marcão?
Teve,
nosso,
né?
Deraldo Goulart aqui nessa série nossa, ele trouxe, não essa canção, mas ele trouxe também o
é
o
desse
Raul
disco,
Seixas.
Né, que é do Krieg Rabandolo,
Krieg,
né?
Krieg Rabandolo de 73.
Trouxe uma outra canção desse disco, que é o disco mais icônico, acho. O primeiro, o disco que deixou o Raul Seixas no panteão aí dos grandes artistas brasileiros.
É verdade, o Raul Seixas era produtor musical antes,
sim,
né?
Da gravadora CBS.
É, e ele dizia que Elvis e Luiz Gonzaga era a mesma coisa, ele misturava muito baião com rock e tal. E essa música Ouro de Tolo, eu ganhei esse compacto, eu era garotinho de 4 anos de idade, gente, quando... Eu, sei lá, pedi para os meus pais, não sei, mas eu tenho até hoje o compactozinho da Philips.
Eu nem entendi o que a música queria dizer.
É, né? Mas
que
eu vi aquela...
É uma história, é uma crônica também, olha como é que... Você jornalista,
é,
né?
Verdade.
A música também é uma crônica de um cara que está acomodado na vida, né? Não quer...
não quero ficar no...
não
eu
quero,
que não me
não
sento no trono
acomodado
desse apartamento esperando a morte chegar. E hoje eu... 50 e tantos já, eu olho e falo, cara, continua fazendo.
Eu não quero
sentido,
ser esse cara.
Né? Cada vez mais, né? Apesar de que a gente vai virando esse cara, não tem jeito.
Legal. Com Raul Seixas encerramos esse bloco, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta, hein?
Estamos apresentando Rádio Vitrola.